Diz assim o Senhor, irmãos, no livro de 1 Reis, capítulo número 18, versículo número 41. Diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído abundante de chuva. Ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por sete vezes. A sétima vez disse: eis que se levanta no mar uma pequena nuvem, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram, as nuvens e o vento, e caiu com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Agora, Jeremias, capítulo número 12, irmãos, versículo 5. Jeremias 12, 5 diz assim: Se te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Somente até aqui, feche seus olhos agora, aleluia. Rei amado e Senhor deste lugar, e candalaba subianda lalabanaia serebicandalalabalaba cheia sandalalabalabas. Pai, é no nome de Jesus que nós buscamos agora a Tua presença, Senhor. Buscamos o Teu Espírito, buscamos a Tua graça, a Tua grandeza, o Teu poder, Senhor. Buscamos a Tua bênção para a Tua igreja, Senhor. E eu te rogo, eu te rogo, Senhor, que Tu venhas agora, Senhor, Pai, a preencher, Senhor da glória, Pai, o meu coração, a minha mente, Senhor. Que a minha mente e o meu coração sejam cativos Teu agora, Senhor da glória, Pai. Pai, para glorificar o Teu nome neste lugar, Senhor. Usa-me agora, em nome de Jesus, Senhor, para a Tua glória e para a Tua honra, em nome do Senhor. Amém, meu Rei. Aleluia, graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, as palavras do Senhor, elas são sempre poderosas, né? Por isso que a gente tem que cada vez mais buscar o conhecimento de Deus, né? Nós não podemos, como crentes, como pessoas que são crentes no Senhor, deixar de lado aquilo que Deus escreveu, né? Porque aquilo que Deus escreveu é a verdade. E a verdade, ela tem poder, autoridade máxima sobre todas as coisas nesse mundo, né? Se o nosso Deus, que escreveu a Bíblia, não tivesse poder para escrever um livro, como nós podemos acreditar que Ele tem poder para criar o céu, criar a terra, criar o sol, criar os planetas, as estrelas e outras coisas mais? Não, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A própria palavra dEle diz isso, né? A palavra de Deus diz que a palavra dEle é como fogo e como martelo que despedaça a pedra, né? Por isso é necessário que nós estejamos, né, nos alimentando, né, dessa palavra maravilhosa e do poder de Deus, né? Irmãos, nós temos uma palavra. E você sabe que o profeta Elias foi um homem grandemente usado por Deus. Elias, ele foi tão usado por Deus, ele tinha tanta autoridade, tanto poder, né, que Elias ele não morreu. Elias foi levado aos céus, a Bíblia diz, pelo poder do Espírito de Deus, levado aos céus num dia normal, num dia trivial, né, como nós vivemos o dia de hoje. Tal era a autoridade e o poder que Elias tinha. E nós observamos aqui uma passagem bíblica, irmãos. Deus havia ordenado que houvesse seca na terra. Já havia 3 anos que não chovia ali em Israel. E existia um motivo para isso acontecer. Você sabe que Israel, desde o rei Saul, foram constituídos diversos reis, né? Depois foi Davi, depois foram os seus filhos, as gerações que vieram depois de Davi. Estava reinando ali sobre Israel um rei chamado Acabe. E a Bíblia diz que esse rei, ele se casou com uma mulher, e uma mulher chamada Jezabel. E essa mulher não era do meio do povo de Israel. A Bíblia conta que essa mulher era filha de um rei, de uma cidade, de uma nação chamada Tiro. E esse rei era um sacerdote também. E essa mulher, ela se casou com Acabe já contra a palavra de Deus, porque Deus havia alertado o seu povo para que eles não se misturassem. Deus havia orientado o seu povo para que eles não se casassem com pessoas que não fossem do meio do povo de Israel, porque certamente essas pessoas corromperiam o coração do povo de Israel. E ele casou com essa mulher, e essa mulher foi terrível. Essa mulher, ela induzia, comandava, controlava completamente o rei Acabe. Para vocês terem uma ideia, ela trouxe do seu país, da sua nação, ela trouxe ali diversos sacerdotes. E esses sacerdotes cultuavam, né, uma estátua, cultuavam um Deus obviamente com letra minúscula, cultuava um Deus chamado Baal. E o próprio Senhor Jesus disse que Baal é o diabo. E ela fez com que toda a nação fosse corrompida. Começaram a cultuar essa estátua, esse Deus, Baal. Jezabel mandou matar os profetas, mandou matar os sacerdotes do Deus vivo. Mandou matar, né, todos os sacerdotes que fossem encontrados pela frente. E ordenou que houvesse culto a esse demônio, ao diabo, a Baal. E obviamente, irmãos amados, Acabe como rei, quem tinha autoridade e quem poderia desfazer todas as coisas que Jezabel praticava ali e agia, era Acabe, o seu esposo, o rei de Israel, aquele que deveria defender, aquele que deveria induzir a nação a cultuar ao único Deus. Simplesmente ele se omitiu e deixou com que aquelas coisas todas se manifestassem no meio do povo de Israel. E obviamente, aonde há a malignidade, há a maldição, nunca se esqueça, irmãos. O pecado, ele sempre gera consequências espirituais. A maldição sempre virá sobre aquele que pratica o pecado, independentemente de que haja o arrependimento. Porque o pecado, ele gera consequências nesse mundo. O arrependimento gera a salvação. Então você nunca se esqueça que um erro, né, independentemente de você consertar esse erro, muitas vezes vão gerar consequências e consequências por longos anos da nossa vida. E é só você olhar para o seu dia a dia e você imaginar uma situação. Eu sempre dou aquele exemplo de uma pessoa que mata a outra, se arrepende, se morrer vai para o céu, se não morrer vai preso. Mesmo tendo se arrependido, mesmo tendo pedido perdão a Deus, Deus perdoa segundo a palavra do Senhor. Se houver arrependimento, há o perdão. Se houver pedido de perdão ao Senhor e houver arrependimento, o Senhor perdoa. Mas isso não livra as consequências dos erros, que são erros que nós pagamos neste mundo. Pagamos muitas vezes por longos anos, por muito tempo na nossa vida. Por isso eu te sugiro que você medite muito bem nas suas atitudes neste mundo. Por isso eu te sugiro que você observe bem como estão sendo as suas atitudes. Porque muitos estão roubando, muitos estão adulterando, muitos estão corrompendo, muitos estão praticando coisas ilícitas, coisas que vão tacitamente contra a palavra de Deus, e não estão se dando conta que aquilo gerará consequências espirituais para as nossas vidas neste mundo. E muitas vezes, se não houver arrependimento, gera o quê? A perda da salvação. Toda maldição, ela vem com causa, não vem sem causa. Irmãos amados, o diabo não tem autoridade na sua vida se você não der autoridade a ele. O diabo não pode tocar na sua família, não pode te tocar, ele não pode tocar nos seus bens, ele não pode tocar em nada do que é seu, se você não lhe der autoridade para isso. E a autoridade que é dada muitas vezes pelas pessoas, aliás, a única autoridade que o diabo tem sobre a tua vida é quando você desobedece a palavra do Senhor. Porque aí as maldições da palavra de Deus vêm sobre as vidas. As maldições, elas são geradas através das atitudes. E as bênçãos também são geradas através de atitudes. Nunca se esqueça que a primeira coisa que Deus fez quando Adão e Eva, eles pecaram. A primeira coisa que Deus fez foi repreendê-los e foi mandá-los para longe da presença dele. E amaldiçoar o homem quando ele disse, né? Quando Deus disse, olha, vão para longe do paraíso, maldita é a terra por tua causa, e decretou diversas situações que nós vivenciamos ainda nos dias de hoje. Situações difíceis, duras, que nós vivemos nos dias de hoje. E nós, irmãos amados, você vive lutando, nós comentamos isso na quinta-feira, você vive lutando nos dias de hoje por causa do pecado de Adão, porque era para você ter uma vida tranquila na presença de Deus. Mas nós temos que lutar para conquistar aquilo que um dia nós perdemos. A bênção, a salvação de Deus. Nós temos uma jornada a seguir e essa jornada é difícil muitas vezes. Mas Deus não nos abandona na jornada. Muito pelo contrário, está ao nosso lado. A Bíblia diz assim, que nenhuma maldição poderá nos atingir, né? A Bíblia diz, irmãos amados, que 1.000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. A Bíblia é clara em relação a isso, desde que nós estejamos na presença de Deus. Nós somos herdeiros da promessa, da palavra, né, se nós formos obedientes, porque se nós não formos obedientes, nós jamais conseguiremos atingir a plenitude de Deus neste mundo. Certa vez um profeta pagão tentou amaldiçoar o povo de Deus, Deus não deixou. Ele tentou 3 vezes amaldiçoar, Deus não deixou, e ele foi obrigado a dizer para aquele, o rei que estava pedindo para ele amaldiçoar, ele disse assim, contra o povo de Deus não vale encantamentos. E é essa palavra que está sobre a tua vida. Mas muitos estão desprezando a palavra e buscando as coisas que são do homem. E Elias, irmãos amados, sabia disso, Elias alertou Acabe. Elias alertou ali Jezabel. Muitas vezes Elias enfrentou essa mulher que era uma tirana. Jezabel, irmãos amados, ela é a pior espécie de ser humano que foi usado pelo diabo, que está descrito na Bíblia, ao ponto de ser chamado de Jezabel, aquele que está condenado ao inferno. Para você ter uma ideia de que Elias enfrentou naquela situação, naqueles momentos que ele vivia. E Elias decretou ali que haveria seca de 3 anos por causa de tudo isso que estava acontecendo no meio do povo. E eu queria te chamar a atenção, irmãos amados, porque a promessa de Deus, a palavra de Deus para a tua vida é uma palavra diferente de viver uma vida de sofrimento, uma vida de angústia, de viver uma vida de depressão. Muito pelo contrário, aquilo que Deus nos prometeu vai muito além destas situações que muitas pessoas estão vivendo neste mundo, que muitos crentes estão vivendo neste mundo. Vai muito além disso. Se você está vivendo um momento de dificuldade, um momento de opressão, um momento de falta de paz, um momento de angústia extrema, né? Entenda que isto não jamais veio de Deus, isso jamais será a vontade de Deus para a tua vida. E muito pelo contrário, isso vai contra aquilo que Deus prometeu ao seu povo. Eu sempre digo, irmãos, para nós termos uma vida plena, abençoada de Deus, nós não precisamos ser ricos, não precisamos ser milionários. As pessoas confundem prosperidade com dinheiro. Prosperidade para mim é ter paz, é ter alegria, é ter o Senhor no coração, é ter as minhas necessidades supridas, né? É ter tudo aquilo que nós necessitamos sendo supridas por Deus nesse mundo. Isso é ser uma pessoa próspera. Não é necessário ter abundância, ser milionário, ser rico. Não é isso. Deus não ensinou isso, embora algumas pessoas tenham esse privilégio, né, de ter riquezas. E talvez este seja um sinal de que muitas pessoas ainda não se aperceberam que as coisas que são de Deus são muito mais valiosas do que o dinheiro? Porque muitas pessoas têm muito dinheiro e não têm paz. Muitas pessoas têm muito dinheiro e não têm uma família, não têm uma esposa, os filhos todos desagregados, todos desajustados. E não é isso que Deus deseja para o homem, muito pelo contrário. O que Deus estabeleceu foram coisas boas, coisas, né, que não geram tristeza, mas geram alegria. E eu não estou dizendo que você não vai ter lutas, porque as lutas servem para aumentar a nossa fé e também provar a nossa fé, o nosso amor em relação a Deus. Porque muitas pessoas começam a sua dificuldade e não conseguem alcançar, né, aquilo que as suas palavras diziam, ou seja, a sua fé, a sua perseverança, que tanto é falado em palavras, em atitudes, as atitudes são completamente contrárias. E foi aquilo que Deus disse a Jeremias, porque Jeremias estava ali questionando algumas coisas a Deus, e o Senhor, né, Jeremias estava reclamando e falando: ah, Senhor, por que isso, Senhor? Por que aquilo, Senhor, 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 Senhor? E Deus falou assim: Jeremias, se tu te fadigas andando a pé, quanto mais quando você tem, quanto mais você ter que enfrentar os teus inimigos que estão de carro. Você se fadiga tendo paz, vivendo numa terra de paz, quanto mais quando você tiver que enfrentar as florestas do Jordão. E é extremamente interessante essa palavra, porque verdadeiramente é isso, porque muitas vezes nós nos atribulamos tanto, nós nos envolvemos tanto com as coisas que são do mundo, nos afastamos tanto de Deus, temos uma fé medíocre, uma fé ridícula em relação àquilo que Deus deseja na nossa vida, num momento fácil, quanto mais quando aparecer um momento muito difícil na nossa vida. Aí é que as pessoas sucumbem, não resistem às vezes, cometem até suicídios, por causa da falta de fé, por causa da falta de perseverança nas coisas que são de Deus. Das coisas que são de Deus. E muitas vezes, irmãos, as coisas estão acontecendo por causa das atitudes. Se você olhar hoje em dia, irmãos, para as famílias, você vai observar o quanto falta de Deus nas famílias. Os pais não estão ensinando a palavra de Deus aos seus filhos. Não estão ensinando os valores de Deus, né? E a palavra de Deus disse que nós devemos inculcar. Você sabe o que significa inculcar? Ou seja, colocar dentro da cabeça, inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos. Os próprios pais não têm valores espirituais hoje em dia, acham que o mundo espiritual não existe, quando o mundo espiritual é o que rege o nosso mundo, né? Você sabe disso, né? Eu sempre falo aqui, irmãos, com certeza tem anjos voando. Você não vê? Mas aqui tem anjos voando. Aqui tem anjos ministrando. Aqui tem anjos com bênçãos de Deus para entregar. E aqui também, irmãos amados, tem o reino das trevas tentando tirar a tua mente. Tem demônios tentando roubar a tua mente, tentando tirar a fé que está no teu coração. E você fala: mas pastor, demônio não pode entrar na igreja. Se ele não pode entrar, por que que tem algumas vezes alguns endemoniados na igreja? Por que que manifesta demônio na igreja? Para a glória e a honra do Senhor. O mundo espiritual, ele rege o material. E nós, irmãos amados, temos que aprender isso, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados, potestades, poderes das trevas que agem nas regiões celestiais, diz a palavra do Senhor. Muitas vezes nós estamos lutando com tanta força nesse mundo, estamos esquecendo de orar, estamos esquecendo de pedir a Deus, estamos esquecendo de fazer a vontade de Deus, estamos esquecendo de dar o básico para Deus. As pessoas muitas vezes, para vir à igreja, é um sacrifício para vir à igreja, E sempre é a igreja que é o sacrifício. Não é sacrifício passear, não é sacrifício assistir televisão, não é sacrifício, né, fazer aquilo que agrada o corpo, a alma, mas é sacrifício agradar a Deus. É sacrifício vir buscar as coisas santas de Deus. É sacrifício entregar o coração a Deus. É sacrifício ministrar a Ele as coisas que nós tanto temos no coração. Porque se você tem Deus no coração, você tem prazer em dizer a Ele aquilo que você tem em relação a Ele, aquilo que você sente em relação a Ele, porque é como uma explosão no coração, né? Poder dizer ao Senhor que nós o amamos, que nós o adoramos. É por isso que nós louvamos a Deus aqui esta noite, louvores que engrandeceram, exaltaram o nome dEle. É por isso que o livro de Salmos, a Bíblia, está cheio de palavras que engrandecem o nome de Deus. O próprio Deus nos ensinou isso. Mas as pessoas parecem que estão com a sua mente cauterizada. Parece que não entendem isso. Muitas vezes, ou ignoram isso por comodismo, né? Por comodismo, porque o pastor pode chegar na porta do irmão e falar: irmão, por que você está indo na igreja? De vez em quando a gente faz isso, né? Tem que ir para saber se está acontecendo alguma coisa. De vez em quando o irmão desaparece da igreja, aí a gente vai atrás para saber: irmão, está tudo bem? Está tudo bem contigo? Então a gente vai lá: está tudo bem, irmão? E Deus não age dessa forma. Deus, Ele não aparece na nossa frente e fala: ó, o que está acontecendo com você? Eu não te pedi para você ler a minha palavra? Eu não te pedi para orar? Eu não pedi para você me cultuar? Eu não te pedi para você me obedecer? Eu não te pedi para você ser uma pessoa diferente daquilo que é o mundo, né? E essas coisas todas que eu estou te falando, irmão, está tudo escrito na Bíblia, mas as pessoas parecem que estão esperando Deus descer, né, para falar face a face e dizer: olha, eu não te falei isso, não está escrito aqui, não está escrito ali, né? Assim como Acabe não deu crédito à palavra do Elias, muitas pessoas não estão dando crédito à palavra de Deus. Muitas pessoas não estão acreditando que vai acontecer tudo o que está escrito na palavra. Acabe não deu crédito. E veio a seca. E teve um momento, irmão, de tanta dificuldade, mas tanta dificuldade, que Acabe selecionou alguns dos seus soldados para ir até as fontes que já estavam secas. E ele falou assim: vamos até as fontes que estão secas para ver se ali tem alguma planta, para ver se tem ali alguma coisa verde para que os animais possam comer, para que nem todos os animais morram. Para você ver, irmãos, como a situação estava difícil. Mas mesmo assim, Acabe e Jezabel não se levantavam para se converter, não se levantavam para fazer aquilo que Deus estava ordenando, que Deus estava falando através do profeta Elias. Muitos estão sofrendo, e não precisam sofrer, basta dar ouvidos à palavra de Deus, basta mudar as suas atitudes, os seus pensamentos, para que Deus possa fazer uma revolução espiritual na vida da pessoa. Assim como fez comigo, assim como fez com você, já que teve uma grande experiência com Deus. Nós temos que ser estes que dão ouvidos à palavra e têm prazer nas coisas que são santas, nas coisas que são de Deus, para que nós possamos nos achegar cada vez mais a Ele como Ele quer e não como nós queremos. Deus, irmãos, eu sempre falo, é tido como bonzinho, né? Quando na verdade Deus é justo, não é bonzinho. Deus mandou matar muitas pessoas na Bíblia, não porque Ele era mau, mas porque Ele era justo. Deus mandou matar animais, homens, mulheres, criancinhas de colo. Deus mandou matar idosos, de nações que eram ímpias, de nações que estavam amaldiçoadas. E Deus mandou exterminar. Deus deu ordens: exterminem todos, matem todos, aniquilem todos, que não sobre um. Não porque Ele é mau, mas por causa da justiça. E muitas pessoas estão achando que podem fazer, pintar e bordar, como diz aí o ditado do mundo, e não vai acontecer nada, porque Deus é bonzinho. Porque Deus é bonzinho. Cuidado. Cuidado. Deus é bom porque Ele é justo. Volto a dizer para você. Por isso que Ele é bom. Porque Ele é justo. Não porque ele aceita qualquer coisa. Não porque ele vai aceitar qualquer situação, né? O pai é bonzinho com o filho, né? De vez em quando, né? O pai tem que dar uns cascudos no filho e ele olha pro filho e sente dó. Então ele é bonzinho. Deus não é assim. Deus zela pela palavra dele. E Deus sempre irá zelar pela palavra dele. Acabe, irmãos amados, não deu ouvidos. Jezabel não deu ouvidos. Estava chegando o momento de Deus mandar chuva. Porque estava chegando o momento de passar o tempo necessário para que o povo aprendesse. Mas precisava ainda o povo se converter. Precisava ainda existir um milagre para que o povo ali que estava corrompido no seu coração pudesse converter a Deus. E Jezabel havia mandado matar muitos profetas, muitos sacerdotes, sobraram muito poucos e Elias foi um deles. E Deus mandou: vai agora, vai até o Monte Carmelo e lá você desafia Acabe. E Elias foi ao encontro de Acabe, que estava caçando. A Bíblia diz que ele caçou por muitas nações, Elias, para matar. Caçou por muitas nações, e nas nações que ele entrava, ele fazia o rei jurar que Elias não estava lá. Para vocês verem a raiva, né? Como Elias era odiado ali por Jezabel e por Acabe. E ele foi e se encontrou e falou assim: olha, rei, reúna todos os profetas de Baal. Reúna todos os profetas de Baal, que eu vou estabelecer um desafio, e chame todo o povo ao pé do Monte Carmelo. E ele chamou o povo ali, todo o povo de Israel rodeava ali, e ele fez um desafio, falou assim para o povo. Elias falou para o povo: até quando, povo de Deus, até quando vocês vão cambalear, até quando vocês vão estar em dois caminhos, uma hora servem a Deus, outra hora servem ao diabo? Porque quando você não serve a Deus, você serve a quem?
Ao diabo. É o diabo. É óbvio que é o diabo, né? Se você talvez... Tem muitas pessoas que não acreditam que o diabo existe, né? Quem não acredita que o diabo existe, eu acho que não acredita que Deus existe também, né? Porque a palavra de Deus é claríssima em relação a isso. Nós vemos tudo se cumprindo da Bíblia neste mundo. Você vê as coisas que são sobrenaturais acontecendo na igreja. Você vê o seu dia a dia, irmãos. É natural isso. Mesmo assim, tem algumas pessoas que falam que o inferno é aqui, né? Um dia eu fui fazer uma visita, a pessoa falou: ó, pastor, eu acho que o inferno é aqui. A pessoa não era convertida, né? O marido de uma irmã. Aí falou assim: pastor, eu acho que o inferno é aqui. Aí eu olhei para ele e falei assim: você não sabe o que é o inferno. Você não tem a mínima ideia do que é o inferno para você dizer que ele é aqui. Porque aqui não vai ser uma gota. Uma gota do que será o inferno. E muito pelo contrário, quem chama do inferno que o inferno é aqui está blasfemando contra Deus, porque Deus opera e age na nossa vida neste mundo. A Bíblia diz, Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo de Deus, irmãos, que um dia será tirado da terra pelo arrebatamento da igreja, está conosco. Isso é um grande privilégio, é um grande privilégio ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Mas tem muitas pessoas dizendo: é aqui o inferno.
Irmãos, aqui é o momento. Nós estamos exilados, aqui não é nossa terra. Nós estamos lutando para alcançar a terra prometida, como Deus prometeu a Moisés. E um dia nós vamos chegar lá, pelo poder de Jesus. Mas aqui, irmãos, aqui é o espaço que Deus nos deu para nós provarmos a nossa fé a Ele. Provarmos que nós amamos a Ele. E você sabe o que é amar a Deus? Muitas pessoas falam com muita facilidade, né? Eu amo a Deus. O que é amar? Amar é respeitar, é querer fazer aquilo que a pessoa que nós amamos deseja. Isso é amar. Amar é poder declarar, sem nenhuma força, né, de teoria, né, mas pelo coração, aquilo que nós sentimos. É poder declarar nas nossas orações, é querer estar próximo, né, é querer falar, né. Aquele que ama quer estar próximo, não quer? Se você ama a Deus, você quer estar próximo dele, você quer falar com ele constantemente. E nós falamos com Deus através da oração. É na oração que nós falamos com Deus. E a reunião de oração, irmãos, é uma das reuniões menos frequentadas de toda a igreja. Não da igreja Cristo é Paz, de toda a igreja. No mundo inteiro, a reunião de oração é uma reunião extremamente pouco frequentada pelo povo de Deus, sendo que deveria ser um grande privilégio separar um momento para nós ouvirmos a voz de Deus e falarmos com Ele, porque na nossa casa toca o telefone, tem televisão, tem isso, tem aquilo, tudo outro. Na igreja não tem. Mas as pessoas às vezes estão desprezando isso. Desprezando. Não pode ser assim, irmãos. Não pode ser assim. Cadê o Thiago? O Thiago está ali com a Verônica, né? Show. A Verônica vai ficar feliz quando eu falar isso. A Verônica foi para os Estados Unidos, né? Estava um tempão lá, chegou aqui, o Thiago veio na igreja aqui, estava aqui. Perguntei para ele, está com saudade? Está com saudade dela? Né? E ele, está com saudade porque ama, né? Está com saudade porque quer estar perto. Assim tem que ser com Deus, irmãos. Tem que ser com Deus. Desejar estar perto. Precisa ficar vermelho, né, Thiago? Não foi nada demais. Já tinha falado isso pra ela também, viu? Mas nós, irmãos, não podemos ser assim. Aliás, devemos ser assim com Deus, né? Devemos ser assim com o Senhor. Desejar cada vez mais estar perto dele. Eu sei que não é fácil, irmãos. Você não está falando... Pastor aqui não está falando coisas que ele acha que é simples. Mas nós temos que entregar o melhor para o Senhor. O melhor do nosso coração, da nossa mente, das nossas palavras. O melhor do nosso tempo. Para Deus, irmãos. Para Deus. É assim que tem que ser. Eu defendo e vou sempre defender que a igreja, né, que a igreja não seja uma igreja teórica. Que aquilo que você faz aqui, você faça na sua casa. Você louva a Deus aqui, louva a Deus na sua casa. Você lê a Bíblia aqui, leia na sua casa. Você ora aqui, você ora na sua casa. Você não pratica pecado aqui, você não pratica pecado na tua casa. A tua vida tem que ser uma vida verdadeira, única. Única, né? Nós devemos ser aqueles crentes que chegam na porta da igreja, tiram a sua capa, entram na igreja, né, fica aqui, né, maravilhas de Deus, e de repente quando sai ali na porta, veste a capa de novo, e a vida continua do jeito que sempre foi. Irmãos amados, não deve ser assim a tua vida, né? A minha vida era assim quando eu tinha outra religião, né? Ia na igreja, e da igreja já ia fazer as artes, né? Como jovenzinho que eu era. Não é assim, irmãos. E a igreja não era igreja evangélica, não era convertido, né? Não deve ser assim, não, a nossa vida. A sua vida tem que ser uma vida de fé e perseverança. Elias chamou, irmãos, falou para o povo: olha, vocês não podem andar por dois caminhos. Eu vou propor um desafio aqui. Eu sou o único profeta de Deus, do Senhor neste lugar. E ele disse: ao meu lado estão 450 profetas de Baal. Nós vamos aqui separar um animal cada um, um cordeiro cada um. E nós vamos levantar um altar. Só que nós não vamos acender o altar. E nós vamos clamar a Deus. Eles vão clamar, os 450 profetas vão clamar a Baal. E eu vou clamar ao Deus vivo, aquele que enviar fogo do céu para consumir o holocausto. Este é o verdadeiro Deus. Eu fico imaginando, irmãos, quando ele estava falando isso, a cara dos 450 profetas de Baal, já ali, né? Essa vai ser dura, hein? Um olhando para o outro, né? Agora pegou apertado. E duro que o povo, sabe o que o povo falou? O povo que estava em redor? Falou assim: que assim seja, isso daí. Aquele que mandar fogo, esse será o nosso Deus. Não teve jeito, né? Não tinha jeito, os 450 profetas de Baal, eles fugirem daquela situação. E a Bíblia diz que Elias falou: escolha o animal. Eles escolheram o animal, ergueram ali o altar. E a Bíblia diz que os 450 profetas de Baal clamaram desde a manhã até o meio-dia. A Bíblia diz que eles dançavam, que eles pulavam, que eles gritavam, que eles rolavam no chão. Chegou o meio-dia, Elias olhou para eles e falou assim: ué, ele não respondeu, né? Eu acho que vocês têm que clamar mais alto. Sabe por que vocês têm que clamar mais alto? Quem sabe ele esteja dormindo?
Quem sabe ele esteja viajando, ou quem sabe ele esteja atendendo um outro pedido, clamem mais alto, quem sabe ele responda ainda. Quando Elias falou isso, aí que eles começaram mesmo, né? Aí eles começaram a se cortar, começaram a gritar, né? Começaram a tirar sangue do corpo, e não teve jeito. E sabe o que eu acho que aconteceu, irmãos? Estava meditando na Bíblia, eu creio que foi isso que aconteceu. Porque Satanás, ele tem poder também, né? Ele faz prodígios nesse mundo. Sabe o que eu acho que Deus fez? Deus botou ele dentro de uma cadeia. Eu acho que Deus prendeu ele, falou assim: você não vai mexer, você não vai fazer nada. Deus deve ter ali bloqueado toda a força das trevas para que não acontecesse nada ali naquele lugar. É isso que eu penso. É isso que eu penso. Por causa da glória e do poder de Deus. Aí chegou a vez de Elias. Sabe o que Elias fez? Fez o altar, colocou o animal em cima e mandou jogar muita água. Mandou jogar água sobre o altar, molhou tudo o altar, molhou o animal. Ele mandou fazer uma valeta em volta do altar, muito funda, mandou encher a valeta de água. E a Bíblia diz que colocaram tanta água que pingava água do altar, escorria água do altar. E Elias preparou aquilo e só olhou para o céu e falou assim: Senhor Deus, agora mostra para esse povo que eu sou teu servo. Manda fogo do céu. Ele só falou isso. A Bíblia diz que veio o fogo do céu, queimou todo o holocausto, secou toda a água que estava ali. E Elias, aí o povo vendo, declarou que o Senhor era Deus. Declarou, e Elias falou assim: agora vocês peguem esses 450 profetas e matem. Irmãos, nós vivemos por fé. E muitas vezes, irmãos, as pessoas estão esperando um Deus que se apresenta a nós com relâmpagos, trovões, raios, sendo que nosso Deus está ao nosso lado, sempre estará ao nosso lado, esperando ouvir a nossa voz, esperando para poder operar na nossa vida, trabalhar na nossa vida. Talvez para que você possa atingir o coração de Deus, seja necessário você matar os profetas de Baal da sua vida. Matar a carnalidade, a incredulidade. Matar aquilo que tem te feito cambalear por dois caminhos. Porque é incrível, mas é muito comum as pessoas cambalearem por dois caminhos. As pessoas que conheceram o Senhor, conhecem o caminho de Deus, mas ainda assim persistem em andar num outro caminho também. E esse caminho, muitas vezes, irmãos, gera destruição. A Bíblia diz que um abismo gera outro abismo. Quanto mais distante de Deus nós estamos, mais difícil vai ser ouvir a voz de Deus e nos apresentarmos diante dele como ele quer. Eu sempre falo, a igreja de Deus não é uma igreja teórica, irmãos. Não adianta você entrar aqui na casa de Deus por entrar. A própria palavra de Deus diz: quem é que vos requeriu somente entrarem nos meus átrios? Deus não deseja que você venha à igreja para bater cartão, para fazer uma posição teórica. Deus não é esse, irmãos. Deus não é Deus de teorias. Deus é Deus de prática. O que Deus deseja é um coração quebrantado, conforme diz a Bíblia. O que Deus deseja é um povo adorador. Eis que eu estou buscando os que me adoram em espírito e em verdade, disse Jesus Cristo. Os verdadeiros adoradores. É esse que ele está buscando, aqueles que o adorem em espírito e em verdade, não em mentira, não por teoria, não por circunstâncias que muitas vezes você aprendeu durante toda a tua vida. Eu aprendi que tinha que... Eu era católico, né, irmãos? Eu fui católico muitos anos, até 28 anos de idade. E eu ia à igreja por medo. De vez em quando, né? Uma vez por ano, né? Ia por medo. Ela tem que ir lá, senão Deus vai me castigar. Não. Nós temos que nos apresentar diante de Deus porque nós necessitamos. Que nós o amamos. Que nós queremos fazer o melhor para o nosso Senhor. É assim que tem que ser a nossa vida. Se você um dia entrar aqui, porque domingo é dia de ir na igreja, É bom você orar hoje, pedir perdão a Deus, e que o teu coração seja tocado pelo Espírito Santo de Deus, para que você possa ter uma outra postura em relação a Deus. Porque domingo é dia de consagração, domingo é dia de leitura bíblica, domingo é dia de oração, irmãos. Domingo é dia, né, de cultuar a Deus verdadeiramente. Mas isso não por obrigação, mas porque é um espaço que nós temos. Porque é um dia que nós temos essa oportunidade. Muitas pessoas não têm essa oportunidade. Nós temos um culto aqui de quarta, que é de oração, quinta, que é culto normal. Muitas pessoas não podem estar aqui. Não podem porque estudam, porque chegam tarde do trabalho. Mas muitas poderiam estar. E não estão porque não querem. Não estão porque não têm hábito. Não estão porque não tiveram um verdadeiro encontro com Deus. Não estão porque não estão nem aí para as coisas que são de Deus. Essa é a verdade. Obviamente que em determinados dias nós teremos impedimentos. Não é desses dias que eu estou falando. Eu estou falando daquilo que é importante para a tua vida, daquilo que é importante para você. Eu lembro quando eu me converti, há 20 anos atrás, eu ia na igreja só de domingo, né? Ia na igreja só de domingo. Aí de repente eu falei assim, puxa vida, né? E eu trabalhava, irmãos. Chegava cansado, tarde, em São Paulo, aquele trânsito. E a igreja era longe, eu sempre congreguei longe de casa. Deus sempre preparou igrejas longe de casa. A igreja ficava uns 9 quilômetros da minha casa. Eu ia para casa, pegava a família, tinha que ir para a igreja. Às vezes ia direto do trabalho, porque não dava tempo de ir para casa, tinha que ir direto do trabalho. Mas chegou um momento que eu falei assim, não me satisfaz mais. Domingo não me satisfaz mais. Eu preciso de mais, eu preciso me alimentar mais, eu preciso me alicerçar mais, eu preciso sentir mais Deus, eu preciso buscar mais Deus. Era uma necessidade extrema e eu tinha que ir, irmãos. Se eu não desse para chegar em casa, eu ia direto. Mas eu ia. Suado, cansado, eu ia. Porque era importante para mim. Que aquilo era fundamental para a minha vida. E eu penso, irmãos, que esse sentimento deveria estar contigo. Né? Não por teoria, eu volto a dizer, irmãos, não faça por teoria, mas faça porque você sente, porque você deseja, porque você quer, porque você ama a Deus. Eu sei que Deus irá te honrar. Para nós, né, já está longe, o tempo já foi muito. Mas Elias, depois que o povo se converteu, olha só. Depois que o povo declarou que o Senhor, Deus era o Senhor, Deus disse a Elias, vai e anuncia a Acabe que eu vou mandar chuva. Anuncia ao rei pecador, anuncia ao rei destruidor que eu vou mandar chuva. E ele foi para o monte. E começou a orar a Deus. Senhor, a chuva, Senhor, a chuva, Senhor, a chuva. Tem muita promessa sobre a tua vida, não tem não? Né? Assim como Deus prometeu chuva, tem muita promessa na tua vida. Comece a orar, comece a buscar, comece a declarar, comece a ter fé, comece, irmãos, a exercer o teu papel, a buscar as coisas que já estão prometidas a você, irmãos, porque nada de Deus acontece por acaso, nada de Deus acontece, irmãos amados, se nós não desejarmos, não buscarmos, não estivermos ali, né? Crentes acreditando naquilo que ele escreveu. Eu creio que existem muitas promessas sobre a tua vida. Comece a orar. Elias orou, foi num monte orar, e a Bíblia diz que ele sentou e colocou a cabeça entre os joelhos e começou a orar. E orava, Senhor, manda chuva, Senhor, envia essa chuva, Senhor, envia essa chuva. Você tem orado? Buscado aquilo que Deus te prometeu. Você não sabe o que Deus te prometeu? Deus te prometeu tantas coisas, irmãos. Tantas coisas maravilhosas. Deus te prometeu tantas coisas nesse mundo. E a salvação no mundo vindouro. Deus não te prometeu sofrimento. Deus não te prometeu angústia. Deus não te prometeu tristeza. Deus não te prometeu sofrimentos em hipótese nenhuma. O que Deus te prometeu era estar ao teu lado nas tuas lutas, era te conceder vitória. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que nos sustenta. A própria Bíblia diz, Jesus disse assim certa vez, né? Por que vocês andam ansiosos? Por que vocês estão ansiosos com o que vocês têm que comer ou beber? Vocês não sabem que o Senhor Deus que está no céu cuida disso? Assim como Ele cuida das aves, né? Que têm que comer o seu alimento. Elas não trabalham, mas elas se alimentam. Assim é o Senhor, e vocês valem muito mais do que pássaros. Em outras palavras, eu sempre faço questão de dizer isso. Jesus, quando disse essas palavras, Ele disse assim: o seu bem-estar, a tua vida neste mundo é problema de Deus.
Só que, irmãos, Ele terminou a frase dizendo assim, né? Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você acredita na Bíblia? Eu creio. E eu vivo isso, né? Quando uma vez que eu começo a ficar meio ansioso assim, eu falo, opa, o Senhor Deus é que cuida de mim. O Senhor Deus é que cuida. Ele que cuida. Eu só tenho que fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Ser obediente à palavra. Essa é a minha parte. Jesus, quando ministrou a Santa Ceia do Senhor aos seus discípulos, antes de ir para a cruz, Ele disse assim: este cálice é a nova aliança no meu sangue. A nova aliança. Qual que é a aliança? Qual que é o compromisso? Eu dou a salvação e vocês dão a fidelidade. Compromisso. Não existe compromisso de uma pessoa só. Eu me comprometo comigo mesmo. Não. Compromisso envolve duas partes. A aliança envolve pelo menos duas partes. A parte de Jesus foi dar a sua vida por nós e gerar a salvação. A nossa parte qual é? Ficar olhando? Não. A nossa parte é ser fiel. Aí existe a aliança. Jesus escreveu todos os evangelhos, 4 evangelhos, para nos mostrar qual é a nossa parte. Qual é a obra dele e qual é a nossa parte. Evangelho significa boas novas. As boas novas, Ele disse. As boas novas é que Ele nos liga de novo a Deus, nos dá a salvação e nós damos o nosso coração a Ele. É esta a história. É esta a aliança que Deus quer conosco. E a Bíblia diz que Elias mandou um moço que o ajudava ir até assim o lado do monte que dava para o mar, e ele perguntou assim: vai lá e vê se você vê algum sinal de chuva. O moço ia lá, olhava, voltava, nada. E ele continuava orando. Aí ele mandou de novo: vai lá e vê. E o moço ia lá, nada, Elias. É, fico imaginando o moço também, né? Na sexta vez o moço ia lá, foi lá, ó, tô cansado já, né? Foi lá, olhou, nada. Aí na sétima vez Elias falou: vai lá e vê, vai lá e olha. Quando ele olhou assim, na sétima vez, ele falou assim: Elias, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Minha mão é grandona, né? Uma nuvem desse tamanho. Elias levantou e falou: vai chover. Tem uma nuvem, vai chover. Você está olhando as perspectivas de Deus para a tua vida? Pequenininha? Está difícil? Mas vai chover. Vai chover. Está seco? Já não está suportando? Você já está desistindo? Vai chover. Há chance. Há oportunidade. A Bíblia diz assim: ainda que o tronco tenha sido cortado pela raiz, ou vou dizer de novo, ainda que o tronco tenha sido cortado pela raiz, né, ainda há esperança. Ainda há esperança, porque ao cheiro das águas, esse tronco brotará e poderá criar uma árvore frondosa, né? Tá só o tronco? Não importa. O que importa é o poder de Deus. E Ele vai agir na tua vida hoje. Eu creio, para a glória dEle, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Eu te convido a vir aqui à frente. Você quer receber essa oração? Porque Deus vai manifestar o poder dEle agora, em nome de Jesus. Aleluia.
Rabalala Baxé, Senhor, 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 Senh